continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Pedro Vasconcelos. Seja bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado à atenção dos ouvintes e ao convite para participar do programa. Um prazer estar aqui.
Você toca cavaquinho, né, Pedro? E muito bem, por sinal, quem já te viu tocando sabe disso.
Ah, que isso. Muito obrigado. É meu instrumento principal, é o cavaquinho. Eu toco um pouquinho de violão também, estudo um pouquinho de piano, mas um instrumento profissional onde eu me expresso mais é o cavaquinho.
Conta um pouquinho do teu começo, Pedro. Você tem referência, né? Até porque você tem músicos na família também, não é?
Sim. É, eu nasci já numa família muito musical, né? Onde já a geração do meu pai, incluindo ele, a família dele, minha família paterna, quase todos os tios são músicos, profissionais ou não. Então eu já desde cedo escutava muita música diversa, né? De vários estilos.
Sim.
E também muita música de qualidade, assim, a gente pode dizer assim, né? Músicas trabalhadas, sofisticadas. Estava sempre escutando alguém falar sobre música em casa. Ao longo da minha infância eu estudei alguns instrumentos. O primeiro instrumento que eu estudei foi contrabaixo, quando eu tinha ali por volta de 7 anos de idade. Eu estudei um pouco de contrabaixo, com certeza influenciado pelo meu pai que é contrabaixista, o Ricardo. Mais tarde, assim, um pouco mais na adolescência, eu comecei a pegar o violão para fazer aquelas brincadeiras que adolescente gosta de tocar música de revistinha. Aqui em Brasília tem essa coisa assim, de fazer uma bandinha da quadra, tocar embaixo do bloco. Até que em um momento eu peguei o cavaquinho com esse mesmo espírito de brincadeira, hein? Nada sério, mas eu gostei tanto do instrumento e fui me desenvolvendo, fui fazendo aula, fui estudando, que eu resolvi ficar com ele. Quando eu vi, eu já tava trabalhando com ele, quando eu vi, eu já tava me tornando músico profissional, assim. Foi um caminho muito, muito interessante que eu pude contar muito com a ajuda dos meus familiares também. Isso foi um aspecto bem importante para que eu pudesse desenvolver esse trabalho com o cavaquinho.
Você tem um irmão que é músico também, né?
Exatamente. O André é meu irmão mais velho, que é músico, já tem aí fazer quase 20 anos que ele mora no Rio de Janeiro.
Muito reconhecido também.
Muito reconhecido nacionalmente. É, saiu de Brasília bem cedo, com 18 anos, foi fazer parte da banda do Djavan. Tocou com muita gente consagrada aí do Brasil todo e até de outros países também. E também sempre foi um grande, uma pessoa que eu sempre admirei muito musicalmente. Sempre também corri atrás um pouco do caminho dele, assim, por vê-lo fazer tão bem o que faz.
Antes de estudar na UNB, você passou por uma outra escola, Pedro?
Não, eu não estudei em escola de música formalmente, assim. Eu fiz aula particular de cavaquinho com o Rogério Caetano, que é um grande sete cordas, né, hoje em dia. E na época ele tocava com o Hamilton de Holanda, ele mesmo tocava cavaquinho no grupo Dois de Ouro, no grupo do Hamilton de Holanda.
É mesmo, né?
É,
com o Fernando César também.
Isso, com o Fernando César, exatamente. E o meu irmão, o André, nessa época, fazia parte do grupo Dois de Ouro também. Falando ali de 97, 98, por ali. Foi quando eu comecei a estudar o cavaquinho e fui fazer aula com o Rogério Caetano. O que acontece é que eu estudei também com a minha família, né? Eu sempre perguntava as coisas para meu pai, meu padrasto, que também é baixista, pro meu tio, pro meu irmão. Tinha livros também disponíveis para eu estudar, tinha material, tinha toda uma acervo de coisas disponíveis para que eu pudesse desenvolver se eu quisesse.
Aprendia quase que por osmose, né, Pedro?
Exatamente, é. Como
tá
eu comentei antes aqui, tava tudo ali, era muito tipo de música, era. Eu era pequenininho, tinha gente falando sobre harmonia, sobre composição, sobre não sei o quê. Ah, escuta esse baixo, escuta essa guitarra, olha só isso aqui. E estudei piano também, né? Quando era mais novo, estudei piano com minha tia Helena, que é pianista. Eu devia ter uns 12, por ali, assim. Quando eu comecei a pegar o cavaquinho com mais vontade, toda aquela bagagem ali da infância, ela voltou pra mim de uma maneira forte, assim, sabe? Eu senti que eu tava ligado àquilo ali ainda. Então só fui estudar mesmo formalmente nessa época que eu comecei a estudar cavaquinho. Comecei a fazer curso de verão também, né, na escola de música. Fiz curso de verão com o Henrique Cazes, que é um dos grandes cavaquinistas do Brasil. Fiz também com o grande Alencar Sete Cordas, fiz curso de harmonia com ele. E depois entrei para a UNB. e cursei licenciatura em música.
Você falou do seu tio aí, vamos citá-lo, é o Renato Vasconcelos, né?
Sim, sim, é exatamente. Essa família da parte de pai, como eu disse, tem muitos músicos, né? Tem meu pai, que é o Ricardo, que é baixista, arranjador. E tem o Renatão, que também é bem conhecido aqui em Brasília, que é um grande pianista, um grande compositor também. Tem uma música dele que ficou super conhecida aqui, a Suite Brasília.
Verdade.
E ele foi um cara que rodou assim, o Brasil também com vários artistas de renome nacional, né? Tocou com Maria Bethânia, com Beto Guedes, pessoal lá de Minas Gerais. Depois retornou para cá, para Brasília, e hoje é chefe de departamento de música na Universidade de Brasília, o que eu acho que é um ganho muito bom para o departamento, porque ele é um cara com muita experiência de prática na música, né?
Uhum.
É muito rodado, podemos dizer assim. Então, acho que ele traz uma experiência muito verdadeira do ofício de ser músico, além de que ele está bem ligado também no ramo da música popular, que o departamento de música de Brasília não se desenvolveu tanto nessa área quanto na área da música erudita, por exemplo.
Então, vamos ouvir um pouquinho de música?
Ah, eu gostaria de compartilhar aí uma música minha chamada Dos Anjos. E a outra seria uma valsa que eu compus, já mais brasileira e mais canção, se chama A Estrela e o Homem.
Então vamos ouvir. Thank you.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Pedro Vasconcelos, que acabou de sugerir duas músicas dos Anjos, A Estrela e o Homem. Agora, Pedro, vamos conversar um pouquinho sobre um dos teus ídolos. Quando é que você começou a observar o trabalho do Pat Metheny?
Determinado dia, eu tinha um carro que eu dividia com meu irmão, o Marco Vasconcelos. E aí ele deixava um CD lá. Um dia ele deixou um CD do Pat. Eu escutei, e aí eu voltei de novo, escutei de novo, gostei demais e perguntei se tinha mais, ele tinha mais, eu fui escutando, fui me viciando naquela sonoridade. Até que eu me aprofundei bastante na obra dele, assim. Eu encontrei uma sonoridade e uma expressão emotiva, assim, que eu gostaria de compartilhar.
Você fez até um show, né, com todo o repertório do Pat, né?
Isso. E aí, durante esse tempo, que foi ali por volta de 2006, 2005, 2006, por ali, que eu me apaixonei, me aprofundei muito na obra dele, eu transcrevi um disco e debrucei na obra dele. E aí, uns 9 anos depois, eu retomei essas transcrições que eu fiz e comecei a fazer um show chamado Speaking of Now, um show em homenagem a ele, que depois se tornou a música de Pat Metheny, se tornou o nome do show, onde eu mostro um tanto desse trabalho que eu fiz e dou um apanhado, assim, de algumas obras do Pat Metheny que eu acho que são bem representativas do repertório dele. E eu acho que é um cara, assim, fenomenal, é um grande compositor, compõe em diversas áreas, tanto numa área mais direta da música popular, uma coisa mais pop também, até uma coisa super erudita, assim, refinada nesse sentido estético, assim, de composição. Na música dele também eu encontro muita esperança, muita coisa positiva, encontro sentimentos que eu gosto, que eu cultivo bastante. Humanismo, coisas agregadoras, etc.
E ele também tem uma boa ligação com a música brasileira. Ele, inclusive...
Exatamente.
Veio várias vezes para o Brasil, se ligou ali com o pessoal de Minas, assim...
Sim, parece que nos anos 80, ele veio para cá para o Brasil e o companheiro dele de música também, o Lyle Mays.
Tecladista.
E eles andaram por aqui, tecladista, pianista, Lyle Mays. Mas o Pat se apaixonou, ficou por aqui, arranjou até um caso aí com a Sônia Braga, parece. Tem aí umas fofoquinhas aí na vida dele no Brasil. Mas ele tinha um apartamento no Rio de Janeiro, conheceu o Toninho Horta, e um se apaixonou pelo outro, ele ficou apaixonado pelo Clube da Esquina. E os discos dele, no final dos anos 80 e dos anos 90, são completamente influenciados pela música brasileira. Tem samba, tem forró, tem baião, tem músicas características mais do sul do Brasil. Eu também percebi isso, né, quando eu comecei a conhecer a música dele. Isso foi um elo de identificação também muito grande. Falei, nossa, isso aqui é a nossa cara. Ao mesmo tempo tem esse quê universal, assim, que ele traz pra música. Então, pra mim foi um cara muito importante também, que me abriu muitos horizontes assim, pra música.
Eu vou confessar, Pedro, eu ouvia muito e até hoje eu tenho vários LPs dele, né?
Olha aí.
Gostava demais dele. Incrível. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho aqui do teu trabalho que já registrado, dos teus discos, né? Que são três que você tem?
São três discos. Esses três discos, eles não são só meus, mas eu considero que eu sou protagonista desses três discos, porque eu sou o solista e eu sou o principal compositor também. Então tem esse, o Aquário, que é de onde estou tirando essas duas músicas, dos Anjos e A Estrela e o Homem.
Certo.
E esse disco foi lançado dentro do selo do Hamilton de Holanda, o selo brasiliano. Ele convidou a gente para lançar, a gente ficou super feliz. Porque parece que foi um convite de aprovação, assim, né? Chega para cá que a gente, estamos juntos aqui na música e tal.
Legal.
E aí tem um outro chamado Transparente, que foi o primeiro desses que nós gravamos, que é com o pianista Ricardo Nakamura. Foi um encontro muito feliz, assim, desses também que a gente começou a se identificar facilmente, os compositores que a gente gostava eram os mesmos, as influências muito parecidas. Então, cavaquinho e piano, o disco inteiro, uma coisa assim também que até então não havia, nunca vi essa combinação como um disco assim inteiro de cavaquinho e piano, né? Foi uma ousadia um pouquinho nossa ali que deu certo. E também tem o disco A Comédia do Coração, com o baixista e cantor Ebinho Cardoso, que foi um cara que eu conheci através dos cursos de verão e outros cursos que ele vinha aqui para Brasília tocar e fazer parte. Conheci através do compositor Wilson Bebel, o Ebinho. E também foi assim, a gente também se apaixonou musicalmente. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto, vamos viabilizar. Até que conseguimos e gravamos um disco também. Cavaquinho, contrabaixo elétrico e voz. Também alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente já tinha visto. E todos esses discos têm muitas músicas minhas. A gente pode observar que as características das minhas músicas, geralmente, elas são mais lentas, né? São um pouco mais introspectivas. É um discurso ali um pouco mais calmo, assim, do que a gente vê, por exemplo, no choro e na música instrumental no geral. Tem um pouquinho dessa influência aí do Pet, da música erudita também, do lirismo do Chopin, que eu adoro. Então, assim, foi uma coisa muito gratificante conseguir realizar esses três trabalhos.
Bacana. Pedro, muito obrigado pela tua entrevista.
Que é isso. Muito obrigado você aqui pelo espaço, pela oportunidade de falar do meu trabalho e da longa ao programa.
Obrigado. E o Brasil Regional agradece aí você.
A gente que agradece. Obrigado à atenção dos ouvintes e ao Brasil Regional.
Você está com o Brasil Regional.